passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Piauí é um dos estados que registrou no fim de março mais um caso de feminicídio no país. Eliane Santos, de 33 anos, levou 6 facadas do companheiro e não sobreviveu.
Ela é mais uma vítima do feminicídio, assassinato de mulheres por questões de gênero. Com a morte de Eliane, mais 3 crianças ficaram órfãs. Os filhos dela têm entre 5 e 10 anos.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, taxa de 4,3 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas do sexo feminino.
O Cadastro Nacional de Violência Doméstica mostra que, de 2016 ao início de 2018, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos de violência contra a mulher.
Os casos de assassinatos pela condição de gênero já chegam a 1000, desde que o feminicídio virou qualificador para a morte de mulheres.
Os golpes de faca contra Vitória, empresária de 40 anos, agredida pelo ex-marido, pai de 2 dos seus 4 filhos, foram o ato extremo. Ela sobreviveu.
Quando eu me virei, ele já estava me furando. Eu estava tão assim que eu nem senti a facada dos braços, que foi 3 facadas no braço. Eu só senti a da barriga, que foi uma, que foi 30 centímetros de faca, quase atravessou, né? Graças a Deus não atingiu nenhuma víscera minha. E também a do peito eu não tinha sentido, que foi no meu seio direito. Ele falou, você vai morrer, você vai morrer.
Ela conta que os maus tratos já eram recorrentes há anos, só que de outras formas.
Eu passava pela essa violência patrimonial, de assim, de eu querer conquistar as coisas e a pessoa sempre falar, você só veste porque eu te dou, você só come porque eu te dou, você só mora porque eu te dou. E isso me entristecia muito, porque eu me sentia incapaz. E assim, sempre jogava a minha moradia que nós construímos como se fosse dele, tá no nome dele. Você só come hoje porque eu que comprei. Porque se um dia eu separar de você, você vai passar fome, entendeu? Isso te deixa deprimida, isso te deixa para baixo.
As mortes violentas de mulheres por razões de gênero são um fenômeno global. Não tem classe social, não tem idade nem raça definida, segundo a juíza Rejane Suxberg, que comanda uma das varas de violência contra a mulher do Distrito Federal.
Companheiros e ex-companheiros são os principais agressores. Segundo o mapa da violência 2015, na maior parte das vezes, as agressões foram cometidas por parceiros e ex-parceiros, 33,2% do total de homicídios femininos de 2013.
Um estudo recente do Ministério Público de São Paulo revela que 45% dos casos de feminicídio no estado ocorrem por separação ou pedido de separação. O estudo aponta ainda que em 66% as mulheres foram atacadas dentro de casa.
A titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Sandra Gomes, conta os motivos mencionados pelos agressores para tentar justificar a violência.
Ele tem essa convicção que a mulher é propriedade dele e que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode manter sexo com ela obrigado, mesmo ela não querendo. Ele pode trancar ela dentro de casa, ele pode tomar a chave do carro dela, ele pode tomar o cartão do banco.
A naturalização da violência contra a mulher, ainda presente na sociedade, fica muito clara nos depoimentos e na justificativa dos agressores, segundo a antropóloga e pesquisadora sobre direitos das mulheres, Lia Zanotta Machado. Ela conta o histórico de leis e comportamentos machistas ao longo de nossa trajetória.
Vem de uma longa duração da prevalência do Código Penal e Civil, que vem da coluna até hoje, em que está sempre presente e repetida a desigualdade entre as mulheres.
Eu passei muito tempo da minha vida assim, ganhava presentes bons, tinha vida boa, e pensava que era normal ele gritar, xingar, entendeu? Me destratar. O agressor, ele se monta dessa forma.
Nenhum relacionamento começa com xingamentos, palavrões, socos ou golpes de faca. O ciclo de violência começa na vida de milhares de brasileiras, muitas vezes bem antes de que elas mesmas percebam.
Para a assistente social Daniele Oliveira, da Casa da Mulher Brasileira do DF, essa é a primeira barreira a ser vencida pelas vítimas: reconhecer a violência psicológica como uma violência.
Que elas estão passando por uma situação de violência, mas não sabem nominar, não sabem identificar totalmente o porquê. Justamente também por causa desse duplo vínculo, né? Poxa, um homem que me ama, me bate, é confuso, né? Então elas vêm aqui, nos procuram e a gente vai explicar para elas, a Maria da Penha, que isso é um crime.
De manhã cedo, essa senhora se conforma.
Aparentemente invisível, a violência psicológica se manifesta por meio da privação, da desqualificação e da dominação impostas à mulher nas relações com seus parceiros ou familiares.
Um ciclo que envolve a vítima de tal maneira e com tamanho poder que se torna muito difícil de ser rompido. E é justamente essa pressão psicológica e as práticas abusivas sobre as vítimas que levam ao sentimento de culpa.
Um sentimento que faz a própria mulher pensar que é responsável pelo que sofre, como aconteceu com Cíntia.
Ele nunca se arrependia. Ele nunca pediu desculpa, perdão. Ele falava que eu provocava e ele fazia aquilo porque eu que provocava nele essa situação. Para mim, me sentir culpada. É você que me leva a fazer isso com você. Você pede.
Sorri meio sem graça.
O Brasil é considerado um dos 3 melhores países com legislações no enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, é uma das mais conhecidas entre os brasileiros. Para Nadine Gassman, da ONU Mulheres no Brasil, esse ponto já é um grande avanço.
98% dos brasileiros e brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, quer dizer que eles sabem que violência contra as mulheres é um crime. Esse é um avanço muito importante.
Para a delegada Sandra Gomes, talvez essa seja a maior contribuição da Lei Maria da Penha para a realidade brasileira. Especificar a violência doméstica nas relações afetivas e expandir o conceito sobre o tema, ao reforçar a responsabilidade do Estado e da sociedade quanto aos casos de violência no ambiente privado.
Que a gente já caminhou muito, a sociedade brasileira está mais consciente dessa questão, desse problema que era invisível. Hoje, a gente já tem essa consciência que não é assim e que a mulher não apanha porque ela gosta de apanhar. A verdade é que a gente pode estar diante de uma dependência econômica ou de uma dependência emocional, psicológica.
A Lei Maria da Penha trouxe para a justiça brasileira mecanismos mais rápidos para julgar os processos ao determinar juizados especiais para tratar dessas causas. Permitiu ainda à mulher agredida ter direito à assistência em múltiplos setores, como psicológico, social, médico e jurídico.
Depois dela, o crime de lesão corporal leve passou a ser objeto de apuração e processo, independentemente da vontade da vítima, e ainda trouxe medidas protetivas de urgência, como a que exige que o agressor não viva mais na mesma casa e que mantenha distância até no ambiente virtual.
Em 2015, a legislação ainda ganhou um reforço inegável. Foi aprovada pelos parlamentares e virou lei a proposta que criou tipo penal para homicídios contra mulheres por questões de gênero, o chamado feminicídio. Um instrumento de intimidação, segundo a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Então, nesse aspecto, a lei do feminicídio ela é fundamental. O homem vai pensar duas vezes, sabe que o crime é qualificado, que vai responder preso, que não pode, que tem outras saídas para lidar com essa situação, com o fim de um relacionamento, que não, e obviamente nunca, a violência chegando ao extremo do homicídio.
Quando se fala em violência contra mulheres, a primeira imagem que vem à cabeça é a vítima da agressão, uma mulher, que deve receber tratamento psicológico, apoio do Estado e amparo legal. Mas e o agressor?
Para especialistas que estudam a violência, eles também precisam de ajuda, porque, por mais contraditório que pareça, na maioria das vezes, eles também foram vítimas de uma cultura de violência.
E agem de forma agressiva porque foram violentados ou aprenderam ao longo da vida que a violência é natural. Para o promotor de justiça do Ministério Público do DF, Thiago Pierobon, a cultura de violência cresce junto com a criança. E se o problema não for cortado na raiz, muitos agressores ainda vão parar nas delegacias.
Temos que trabalhar nas escolas, com os meninos e com as meninas, porque o menino de 5, 6 anos, se ele não for trabalhado sobre igualdade de gênero hoje, daqui 20 anos eu estou colocando esse menino atrás das grades porque ele bateu na namorada, porque ele fez alguma coisa. Eu não quero colocar essa criança daqui 20 anos atrás das grades. Eu quero evitar que ele daqui 20 anos venha praticar a violência doméstica. Então, se os homens são parte do problema, os homens têm que ser envolvidos como parte da solução.
No DF, a secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Joana Dark de Mello, conta que grupos formados por homens agressores fazem parte da rede de atendimento multidisciplinar. O objetivo é estancar a violência que passa de pai para filho.
Cuida do agressor também, porque às vezes ele já tem um histórico de violência na família, ele já cresceu nesse ambiente de violência, de fazê-los refletir sobre suas condutas e que eles possam reconstruir, reescrever suas histórias.
Uma pesquisa elaborada pelo Instituto Maria da Penha, que ouviu 10 mil mulheres do Nordeste brasileiro, constatou que 88% delas souberam que suas mães foram agredidas e 4 em cada 10 também se tornaram vítimas dessa mesma violência.
Homens e mulheres criados em lares violentos reproduzem esse modelo quando adultos. A pesquisadora francesa Véronique Duran, especialista no atendimento a homens agressores, defende que ações de tratamento dos homens que agridem são mais eficientes do que a prisão.
Ir muito além do que mandar o homem para a prisão, porque isso não resolve o problema. Além de não resolver, ele cria, né, outros problemas que a mulher se encontra só com os filhos. Ela, às vezes, reproduz a violência. Eu já vi até mulheres reproduzir essa violência contra os filhos, porque ela se encontra só, ela não tem como cuidar dessas crianças, ela não tem dinheiro e não tem como nutrir essas crianças.
Responsável pela vara de violência contra a mulher em Taguatinga, cidade do Distrito Federal, a juíza Luciana Lopes decidiu criar grupos para tratamento de homens agressores que estão em processo de julgamento por violência doméstica. E o mais recorrente, segundo ela, é que os encaminhados para lá inicialmente não reconhecem a violência que praticaram.
O primeiro encontro que a gente faz é exatamente falando sobre a Lei Maria da Penha e o que é violência contra a mulher. Exatamente porque os homens, às vezes, não identificam todas as formas de violência. Eles acham que violência é só lesão corporal. Ah, eu não bati, por que eu tô aqui num grupo de agressores, né? Eu só xinguei, eu só, enfim, constrangi, cerceei a liberdade, o direito de ir e vir. Todas aquelas outras formas de violência.
Na avaliação do promotor Thiago Pierobon, grupos como este deveriam ser obrigatórios e expressos em lei para que conflitos fossem resolvidos logo no início, evitando que o pior aconteça.
Então eu acho que um avanço importante seria haver uma previsão expressa na lei, no campo lá das medidas protetivas de urgência, que uma das medidas protetivas de urgência possíveis seria o encaminhamento do agressor a programas de prevenção da reiteração da violência.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamenta a falta de recursos para a efetiva implementação da Lei Maria da Penha, o que inviabiliza, por exemplo, ações multidisciplinares com os homens agressores.
Porque o agressor, ele não pode só sofrer uma pena, ele tem que ser trabalhado também, porque não é apenas ele que está sendo trabalhado quando você trabalha o agressor, é toda a cultura que você está atingindo, não é? Então, é uma lei importante, mas infelizmente, ela, por ser muito ampla e preventiva também, ela requer uma presença do Estado e a disponibilização de recursos por parte do Estado significativo. Infelizmente, a gente vê que isso a cada ano cai um pouquinho mais.
Você está acompanhando a reportagem especial Violência Doméstica, Inimigos em Casa. Na segunda parte da reportagem, você vai saber sobre as ações do Congresso para aprimorar a proteção de mulheres vítimas de violência e políticas públicas que estão dando certo nesse enfrentamento.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.